Inxalá, Arebaba, muito ouro. 12 anos, 6 temporadas e um filme. Isso foi tudo que demorou até a estreia de Sex and the City 2, uma continuação cinematográfica que, bom, eu digo por mim, né? Pelo menos esse é um exemplo de como um segundo filme pode ser melhor do que o primeiro. Mas isso a gente vai discutir nesse podcast que tem spoilers. Então, se você não viu Sex and the City 2, guarda esse podcast, ouve depois do filme, porque a proposta é discutir o que a gente viu nas telas do cinema. Este podcast não tem só spoiler, não. Ele também tem convidados. Esses convidados são Helena Prates, que esteve na premiere do filme em Nova York. Tudo bem, Helena?
Tudo bem, Kai. Muito obrigada pelo convite. Tô adorando estar aqui.
E o Fábio Alves, do Moda para Homens.
Olá!
Bem-vindo, Fábio!
Obrigado pelo convite também.
Eu que agradeço. Além dos convidados, a gente tem a presença de quem você já conhece, Ana Paula Emílio.
Yay!
E Érica Ribeiro Silveira.
Olá.
E a gente volta com todo mundo depois da nossa leitura de e-mail. E-mails no Boxcast. A gente sempre tem, inclusive nos especiais. E essa semana a gente recebeu aí alguns vários comentários. A gente queria agradecer a todos que participaram do site. É muito legal quando vocês vão lá e deixam sua mensagem. É um retorno que a gente tem. É um termômetro mesmo. O que tá dando certo, o que não tá no site. Então, por favor, comentem, deixem a sua opinião. Ela é muito importante para nós. Aí toca a música da operadora.
Claro, né?
Claro, ao vivo, né? Ou oi.
Ou tchim.
E aí, o que vocês têm de comentários de e-mails, meninas?
Olha, eu vou começar aqui lendo dois comentários, na verdade, que foram deixados no post Guia dos Idiotas para Lost. É uma tradução da coluna da Christine dos Santos. Ela fez um guia que ela chamou dos idiotas porque ela se acha uma idiota. E aí, o Liciomar, ele entrou lá no post, leu, e eu não sei se a crítica dele foi em relação a Christine ou se foi a mim, mas ele colocou lá, tá, agora que eu entendi, eu continuo não gostando deste final. E por favor, não repudie meu comentário. A gente não repudia comentários.
Inclusive quando xingam a gente.
Já que você é um ser de intelecto superior e não um ser acéfalo como nós, meros mortais, que não nos agradamos com o final de Lost. Também somos conhecidos como pessoas com senso crítico. Sabe o que é isso? Acho que não, né? Já que você vive em um mundo onde tudo que é criado pela mídia é perfeito
e não tem seus defeitos e quem não entende é um idiota. Então a gente quer dizer que eu, pelo menos, não gostei também do final de Lost, não me acho um ser superior e nem uma idiota.
O Alan, ou Alan, respondeu o seguinte: bom, cara, o Liciomar tem que procurar terapia ou parar de assistir televisão. Pra mim, tudo estragou depois da quarta temporada. Mas valeu, me diverti pra caramba, foi uma das séries mais criativas. Então tá aí o comentário de quem não gostou e ficou revoltado, o comentário de quem não gostou muito também, mas que, meu, gostou da brincadeira e assistiu, se divertiu com a série.
É, Lost polêmica, a gente dividiu todo mundo mesmo, tem sua importância, a gente nunca vai desconsiderar. Érica, musa, o que você tem pra hoje?
Hoje não é bem um comentário específico, é mais sobre vários comentários que tiveram na coluna do Cada Um no Seu Quadrado. Quando eu falei do fenômeno Kelly Zona, Grey's Anatomy, percebi que realmente é um fenômeno, porque muita gente falou.
É, teve bastante gente apaixonada lá comentando.
E todo mundo, tipo, cai de amores, realmente, menos a Samara, que gosta, mas não acha isso tudo. Deve ser fã de Merder.
A Samarita, ela escrevia com a gente no box antes. Ela é fã de Grey's, isso eu posso atestar, porque ela escrevia muito bem sobre a série com a gente.
É verdade. E assim, eu quero falar o nome de todos, né, que comentaram lá: Loreno, Arthur, Silva, Samara, Paola, Lu, Camila Oliveira, Cíntia e Renata, muito obrigado pelos comments. Quase todos, na maioria, concordaram que a Kelly realmente era muito chata no início e que o importante agora na série que a gente mais gosta de ver é Kelly Zona. E vou ler o do Arthur, que foi o último a comentar, em homenagem a essas pessoas. Excelente texto, Érica, muito obrigada. Também estou lendo porque me elogiou, então, né, faz parte. Shonda Rhimes impôs uma naturalidade ao casal, uma doçura difícil de se ver por aí, principalmente nos casais problemáticos de Grey's Anatomy, sem exceção. É, isso a gente tem que concordar. Pra ele, o casal cativou mais do que Danny Duquette e Izzy Stevens.
É, que é um casal emblemático aí pra história da série, né?
Então, realmente, muitas pessoas apaixonadas por Kelizona. Então, quer dizer que eu falarei mais delas. É isso aí. Tenho certeza disso.
E eu vou ler aqui alguns comentários do podcast, porque a gente gosta muito quando vocês vão lá e deixam o que vocês pensaram sobre isso. E a Suzy, que colabora até no box, ela falou sobre House, que ela concorda com a saída besta da Cameron, que a Cameron era a liga da série, que é um fato pra ela, e que ela acreditava no romance de House e Cameron. Outro comentário que a gente recebeu aqui é do Vini, falando que Fringe tá foda, que a primeira temporada é realmente meio fraquinha,
sim, mas
que a segunda tá animal. E vou te dizer, hein, Vini, a Erika já tinha me convencido com os comentários dela, você também. Eu vou assistir Fringe agora. A Camila Oliveira, que sempre comenta com a gente, adorou o podcast, deu muita risada, foi excepcional terem comentado Bones.
Obrigado.
Legal que você gostou. E aqui o último vai pra uma pessoa muito especial que eu gosto muito, que ela sempre reclama que a gente nunca lê os comentários dela.
Especial como assim? Como o Monstro de Fumaça?
Especial como a Clarinha da novela, Érica.
Ah, entendo.
Camis, a gente te adora. Seu comentário é quase um post. Por favor, comente sempre que você puder. Ela também... Ó, Camis, você também é motivo pra eu querer ver Fringe, viu? Vou nessa e a gente vai poder conversar muito mais sobre isso. A Camis encerra deixando um beijo pra todos e um SMS pra Ana. Não entendi.
É porque a Ana participou por SMS no último.
Exatamente, minha voz falhou geral e eu tive que, né, participar por SMS.
Ah, é porque eu sou lento, tomo hormônios e aí preciso dessas explicações, gente.
Aliás, agradeço o Caio que leu todos os meus SMS aí. Valeu.
Metade sobre 24 horas, mais abafo.
Gente, vamos então pro que viemos, né? Sex and the City, a gente tá aqui ansioso pra falar sobre o filme. Pra falar de Sex and the City, como você já sabe, a gente tem a participação da Helena, que esteve lá em Nova York. Como foi isso, Helena? A gente tá louco pra saber.
Ah, então, vou confessar que foi, assim, meu final de semana de Carrie Bradshaw, porque trabalhar no evento foi muito legal, né? Eu trabalhei na produção da festa, que aconteceu segunda-feira, dia 24 de maio, e eu confesso que foi muito legal, assim, não só por estar lá, que Nova York já é um espetáculo à parte, eu particularmente adoro, mas tá... Eu me senti, sinceramente, eu tava pensando ontem quando eu assisti o filme, eu me senti dentro de um episódio do Sex and the City, assim. Pra mim foi muito legal, uma experiência super válida, que eu acho que quem é fã da série, quem gosta dos filmes, e particularmente quem gosta da Carrie, como eu, daria um dedinho pra estar no meu lugar, sinceramente.
Ô, Helena, uma curiosidade só, eu vi os vídeos de quando você foi, a gente vai disponibilizar no box, você tava com a mesma saia que a Sarah.
A mesma saia, uma saia de tule preta, eu coloquei de propósito, óbvio, pra brincar comigo, né, já que eu sou a Scary Bradshaw, Caio. E, enfim, mas foi super legal, porque várias mulheres me pararam, vocês vão ver nos vídeos, assim, pra comentar da saia, pra comentar do sapato, que eu tava com uma melicinha dourada, bem legal. E eu botei de propósito, assim, e a única que eu consegui gravar bem de pertinho foi a Sarah, né. E ela é mais baixinha do que eu, que eu não sou nada alta, eu tenho 1,63m e ela deve ter... Ela não deve ter nem 1,60m, só que ela é bem magrinha, né? Ela é uma bailarina, assim, ela é muito bonita.
Eu conheço, quando a gente sai junto é difícil, é.
Na verdade, tem o perfil da Sarita, né, a nossa amada Sarah Jessica Parker no box. Pelo que eu consegui aí pesquisar na net, ela tem 1,60.
É, ela deve
pode
mentir,
ter mentido,
viu?
Né?
É, eu acho que ela deve... Sabe por quê? Porque, por exemplo, eu tenho 1,62m, que é óbvio que eu arredondo pra 1,63m, entendeu? Que eu vou me valorizar. Claro. E ela deve fazer isso aí também, com certeza. Ela é muito pequena, mas ela é muito simpática. E o evento, assim, Caio, a decoração, era uma coisa mágica. O melhor de trabalhar num evento desses, né, de produzir um evento desses, é a gente dar forma, a gente vê a ilusão criando forma, né. Mas as tendas estavam maravilhosas, era uma noite meio que mil e uma noites, já que o filme se passou no Oriente Médio, então foi incrível, incrível mesmo, foi fabulous.
E, Fábio, conta pra gente do Moda para Homens. Moda, a gente vê aí, Sex and the City é quase um personagem, né?
Então, moda, na verdade, assim, a gente tem quase um ano de existência e hoje já é um maior blog de moda masculina. A gente tem um exato, já foi dado pelo Lula Rodrigues. Mas a gente tá super feliz que a gente já tá focando nessa coisa de homem mesmo, né? Porque as pessoas ligam muito mais pra mulher. E aí o Moda vem pra mostrar o dia-a-dia dos homens, dar dica mesmo. E a gente tá focado com o leitor. E a gente fez especial do Sex and the City, com uma promoção, que a gente conseguiu um brinde especial, etc. E foi super legal, assim, teve participação em massa, não só de mulheres, mas de homens também.
E como é que é a moda dos homens de Sex and the City? Mr. Big, Steve...
Então, eu fiz um post ontem falando sobre eles. Eu achei, assim, no filme, eles são meio coadjuvantes, claro, né?
Sim.
A moda deles é bem discreta, tipo, no máximo aquele... É o Richard, acho que é uma coisa meio exótica, né? É, Arábia mesmo, assim. Eu achei o vestuário dele foi o que mais destacou, assim, dos homens. E o casamento também, né? Dos dois rapazes, né?
Foi.
As roupas dos garçons, as roupas do pessoal que tava cantando, do coro.
A Patricia Fields, ela trabalha bem não só com as meninas do filme, então.
Ah, ela dá o show de bola, né? Não só com as mulheres, com os homens também.
Bom, agora vamos entrar direto no papo que a gente veio conversar aqui, né? Vamos falar sobre esse segundo filme de Sex and the City. Sem considerar tanto o primeiro filme, porque muita gente começa a falar desse e obviamente compara com o primeiro. Mas esquecendo um pouco o primeiro, o que vocês acharam desse filme?
Ótimo. Pra mim foi maravilhoso. É o que eu sempre quis ver. Do que eu vi na TV, é aquilo ali que me levou ao cinema pra assistir. Pra mim, excelente. Foi um episódio gigante, especial, maravilhoso, final de ano, todo mundo feliz.
Eu gostei dessa coisa também deles trazerem as raízes delas, aquela coisa dos anos 80. Achei super legal. Como que elas se conheceram. Achei um episódio longo, mas muito bom. Super colorido. Né?
É, eu tive a impressão também que tava assistindo um episódio mais longo.
Eu achei que o tom foi bem leve, assim, foi bem parecido com a série por causa disso, porque foi muito engraçado, teve muitos momentos que a plateia, assim, interagiu até com o filme, assim, de dar risada e meio que queria até aplaudir, assim, porque teve uns momentos bem bacanas mesmo.
É, eu concordo aí com tudo que eles falaram e eu só queria acrescentar que eu ainda tava pensando, porque como escritor eu me pergunto muito qual é o papel da ilusão na vida das pessoas, né? Eu acho que o filme é bem isso, ele se diz bem o que é o papel da ilusão, que nada mais é do que dar esperança, do que dar risada, do que mostrar uma possibilidade, alegria, e fazer com que a gente tenha um respiro, né, na realidade da gente. Então, nesse sentido, o filme diz muito o que veio, assim, mandou muito bem, porque ele tá extremamente glamouroso, extremamente alegre, extremamente feliz, que é isso que a gente quer ver quando quer ver Sex and the City, senão a gente vai ver o Almodóvar, vai ver outra coisa, vai ler, vai ver coisas mais profundas. Então, tá muito legal, viu? Vale muito a pena ver e rever e ter até o DVD em casa.
Ô, Helena, isso que você falou da ilusão, eu acho legal e fica bem evidente, pra mim, pelo menos, quando elas estão caminhando do lado da piscina e passa a Sarah Jessica Parker com aquela roupa tipo Ginny é um gênio, todas com uma roupa meio Arábia. E ali fica, né? Pô, isso aí é a maior mentira, mas é tão gostoso acompanhar isso.
Porque assim, a gente sabe que são coisas surreais, como a roupa quando ela encontra o Aidan, que a gente até comentou, Caio. Surreal, ninguém vai fazer compra com aquela saia longa, aquela blusa vintage, entendeu? Mas assim, por que não também, sabe? Eu acho que a ilusão é pra isso, realmente não é a nossa realidade, mas por que não fazer da nossa realidade uma coisa mais leve, mais alegre?
É porque assim, não sei se a Ana lembra, a Erika deve lembrar que eu acho que ela ouviu esse podcast. A gente fez um podcast do primeiro filme de Sex and the City. E por incrível que pareça, você lembra desse detalhe, Ana? Qual foi a maior polêmica daquele podcast?
Putz, eu ouvi esse podcast semana passada, mas não lembro.
Foi um cinto de tachinha, gente.
Um cinto de tachinha, é verdade. Apareceu quatro vezes, não foi?
Que a Carrie não tirava o cinto de tachinha, depois virou moda, vendia em tudo quanto é lugar. Agora, eu quero dizer, esse filme não teve cinto de tachinha, mas o que foi aquele chapéu da Carrie no avião, meu Deus?
Bizarro, né?
Parecia uma bolsa virada ao contrário, pintada com um spray ninho. Prata. Sei lá o que era aquilo,
parecia
gente.
Parecia um ninho de pombo.
É, um ninho de pombo high-tech, parecia feito de caixa de leite. Sabe o verso da caixa de leite?
Ou então quando sobra peru de Natal e você embrulha com papel de
Nossa! Não, e ela mesmo brinca com isso quando ela fala assim, nossa, o chapéu da aeromoça é tão bonito, tipo, até o chapéu da aeromoça é mais bonito que aquilo, né?
É. Não, e aí ela fala assim pra aeromoça, seu chapéu é tão lindo. Aí eu pensei na aeromoça falando assim, pena que eu não posso te dizer o mesmo. Yeah. desse filme, ele é bem galgado na tradição, né? Ele fala da existência da tradição e das mulheres que rompem essa tradição. Não são das mulheres, a gente vê logo no começo do filme um casamento gay, depois no final do filme a gente vê aquelas mulheres levantando a burca completamente maquiadas, consumindo moda e sendo sensuais, que a burca é pra isso, né? A mulher não pode mostrar sensualidade. Vocês perceberam isso também?
É, eu acho que a tradição não é nem só apenas no tema que elas abordaram, né? De mostrar uma outra cultura e tudo que essa cultura traz com ela, né? Principalmente em relação às mulheres, que é muito diferente do que a gente vê no Ocidente. Eu acho que foi, assim, um filme também que resgatou a tradição do próprio Sex and the City. Não só por ter uma abordagem mais leve, né? Ser um filme mais divertido do que foi o primeiro, mas também porque, assim, teve algumas falas que eram exatamente as mesmas ou que relembravam falas existentes no seriado.
Eu acho que foi um filme que falou da tradição, justamente resgatou a tradição da série, entendeu? E o que, na verdade, no fundo, eu não sei, eu também geralmente abordo o universo feminino, é o conflito de toda mulher, porque hoje em dia a gente tem que ser super poderosa, a gente tem que ser super independente, a gente tem que trabalhar, mas a gente também quer sim a tradição velha e boa de um homem que abra a porta, que pague a conta. Então é o universo de toda mulher, na minha opinião, né?
Esse filme aí a gente vê a maioria delas no pós-casamento, né? E tem aquela sensação, nossa, finalmente estão todas casadas. A gente tem um pouco dessa sensação no começo do filme, mas nem todas cresceram, né? Não é porque estão casadas que todas cresceram, ou que estão felizes lá, que isso também é um start pros dramas desse filme. Aí eu pergunto pra Erika, Carrie Bradshaw vai ser adolescente até quando?
Até morrer, né? Porque não tem, aquela ali não tem salvação, aquela não vai pra luz, não tem como. Muito. Eu acho que esse filme foi mais interessante justamente porque não focou no drama dela. O drama já apareceu quando ela já tava em Abu Dhabi, até ela voltar já tava quase no final do filme, e graças a Deus o Big tava normal, não tava tendo crise de identidade, resolveu aquilo em 5 segundos e pronto, move on. Porque se fosse cair de novo no drama por causa de um beijo lá no Oriente, pra que ela foi falar? Porque ela gosta de causar impacto, sabe?
Ah, pra que ela foi beijar, né? Acho que a coisa é essa,
ah,
né?
Você não beijaria?
Eu?
É.
Eu não.
Ah, eu beijaria. Eu beijaria. Beijo cênico. O Big não tinha que saber. É uma coisa que aconteceu.
Ninguém precisaria saber.
Tem uma cena que a Charlotte fala assim, você tá brincando com fogo. Ali era tipo, não vai. Se você não quer correr o risco, não vai.
Exatamente, eu acho que a gente tá certo nessa. Porque assim, ela sabe do histórico e ela foi com essa intenção mesmo, assim. Talvez não de beijar, não de trair.
Mas, né? De,
mas ela foi
atenção,
com essa intenção,
né?
De falar assim, vamos ver se ele ainda gosta de mim. Vamos ver se ainda tem uma chaminha ali.
Ana,
né?
Me desculpa, aquela roupa que ela usou pra se encontrar com ele, se ela não tava querendo beijar. Já, então ela queria outra coisa, porque tava sendo
não, claro. Mas ela foi provocativa demais, né?
Não, eu achei a roupa mais provocativa. Aquela cena também, acho que ela queria trazer aquela coisa por... Ai, será que ele gosta de mim ainda, né? Mesmo casado, com 3 filhos, né? Ela queria também levar o ego dela, assim, entendeu?
É, porque ela é mimada. Tudo em volta do ego da Carrie. Ela faz aquele espetáculo todo. Ai, preciso de todas vocês aqui, porque eu tenho um hiper mega problema. Tipo, alô? Acorda pra vida, né?
Agora, uma pergunta que eu tenho, assim, que assim, eu assisto muito filmes de mulher, eu adoro esse universo feminino, mas assim, eu tenho amigas que não têm esse relacionamento com mulheres, sabe, esse grupo de mulheres. Vocês têm algum tipo de grupo, assim, de
sair
amiga?
Pra almoçar, jantar e ficar falando de pinta, essas coisas?
É difícil porque mulher é meio assim, não são igual os homens, né, os homens são mais companheiros, as mulheres gostam mais de se autodestruir, então é um pouco complicado.
É, eu concordo com a Erika, na verdade, o meu grupo são as minhas duas irmãs, óbvio que eu tenho amigas também, mas as minhas duas irmãs mais velhas são seriam a minha Charlotte e a minha Miranda, que a Samantha acho que fica entre... eu fico entre a Samantha e a Carrie, entendeu? Mas realmente mulher, assim, isso também é bonito de ver no filme, porque essa amizade feminina é meio ilusão, viu? Porque a mulher é muito competitiva, tem muito medo, né? Porque a mulher é mais uma concorrente, porque hoje em dia os homens já estão acabando, então nossa, a mulher quer destruir a outra.
Olha, eu vou contra a maré aí das outras meninas, mas assim, não são muitas, obviamente, né? Mas eu tenho pelo menos uma amiga, assim, que a gente surta junto, assim, e às vezes acontece alguma coisa, eu ligo pra ela, ou ela me liga, a gente troca e-mails longuíssimos, assim, toda vez que a gente se encontra, é diversão e fofoca pra todo lado, assim, que é a Anabelle, beijo, Anabelle. E tem
bem,
essa
mais
coisa,
uma,
assim.
Mas agora, 4 amigas forever?
Não, é o que eu falei, é difícil.
É, não.
É a ilusão de Sex and the City, né? né? A gente tem ali quatro caracteres femininos representados.
Completamente diferente. Pessoas sim, com personalidades completamente diferentes.
Não que isso não exista, mas pro drama da série e pra trazer as histórias diferentes que trouxe, é necessário.
Não, e até eu queria dizer uma coisa assim, que eu tava falando com a Erika antes de começar, Erika, que dos quatro estereótipos femininos que a gente tem ali, né? Porque essa é a grande sacada. Hoje eu ainda fui tomar café na padaria aqui perto de casa e tinha um monte de mulher falando do filme. E as mulheres se identificam, porque no fundo, a mulher, ela tem um pouco de cada uma delas, né? É a independente, sexual, é a profissional, é a mulherzinha e é a louquinha da Carrie, a chatinha da Carrie. Mas, das quatro, eu acho que a mais madura, já que a Erika abordou essa coisa da Carrie ser adolescente forever, pra mim, é a Charlotte e a Samantha, porque, no fundo, são as únicas duas que bancam o que querem, desde o início, assim. Uma é a mulherzinha que quer a família perfeita desde o início, e a outra é a despirocada que quer usar os homens desde o início também. As outras duas ficam no meio termo. A Miranda deu uma amadurecida agora nesse filme, porque se definiu, né, mais com a vida pessoal e abriu um pouco de mão da vida profissional, porque também ela foi ter filho por um acaso, não era o que ela queria, assim. Carrie realmente vai custar amadurecer.
Agora, Ana, lembrando ainda do que você falou lá, de ter amizade e tal, a diferença é que se você recebe uma crítica, você não sai por aí querendo beijar ex-namorado, né?
Não. Não.
Porque a Carrie ali foi muito ego, né? Tipo, ai, não tô sabendo lidar com essa
crítica.
Eu acho
que foi ego antes, porque ela tava passando por aquele momento meio estranho com o Big, porque ela, se ela não tem uma crise, ela gera uma crise pra ela poder viver o drama, né? Ou seja, finalmente eu tenho um homem que eu amo, que eu lutei tanto pra conseguir. A gente tá casado, tem uma vida bacana, eu tenho meus amigos e tal, mas ainda tenho drama pra viver.
Drama inicial do filme, que é a Carrie querendo viver vida de solteira, estando casada, entendeu? Ai, que coisa irritante, que pessoa irritante.
Ao mesmo tempo ela não quer, porque quando o Big chega e oferece, não, vamos ter 2 dias de folga, e ela já fica ofendida também.
Não, ela só ficou ofendida porque vai estar sem ela, porque ela quer arrastar o cara pra eventos chatos com ela, pra poder mostrar que tem marido e que tá curtindo a vida como solteira tendo marido.
Ela é muito inconstante, né? Acho que o filme deixa claro que a Carrie não sabe o que quer.
Eu acho que isso aí bate num outro problema. As pessoas, elas esquecem do eu quando elas estão num relacionamento. Tudo vira nós. Né? Ah, tem um aniversário pra ir. É meu amigo ou seu amigo? Ah, não. A gente tem que ir junto. Isso é um exemplo bobo, obviamente. Mas acho que as pessoas, elas têm que saber diferenciar.
Mas no caso dela, eu acho que não tem nada a ver com nós, não. Tem a ver só com eu mesmo. Porque, na verdade, ela só quer levar o Big e a Rebound pra poder ficar mostrando pros outros. E ela vai curtir o evento dela. Ela nem vai ficar perto dele. Ela vai ficar curtindo o evento.
Isso. Então, a Penélope Cruz e outra nariguda vem pegar, né? Porque o Big tem fetiche por nariguda.
Vocês não acham que era uma birra também com ela? Porque ela queria, tipo, ela não ganhou um presente de casamento legal. O marido só vivia no sofá milionário lá.
Isso eu concordo contigo, porque até, Fábio, ela é birrenta desde a primeira temporada de Sex and the City, né?
Mas eu acho o seguinte, no fundo eu concordo meio com a Erika. Eu achei muito legal tudo que a Ana colocou, concordo plenamente. Mas acho que no caso da Carrie, ela é muito estereótipo de muita mulher que tem por aí que casa só pra casar, entendeu? Por isso que faz essas megas festas de casamento, essas coisas, porque no fundo o que a mulher quer não é ter o amor do homem, é mostrar o amor daquele homem pra sociedade, pra falar, ó, desencalhei, entendeu? É meio isso, no caso da Carrie, eu acho que é isso.
É muito tempo solteira também, né? Ela até fala no filme, é aquele tempo de caça, né, que era tanto que elas ficavam lá em Nova York rodando pelas boates pra tentar achar um cara ideal, e ela queria o Big de qualquer jeito, ela fala isso. Ela cai em si depois que ela descobre que ela tá querendo só mostrar ele. É que nem ela fez o casamento também, é o mesmo drama. O que eu não entendo, assim, eu acho que é uma coisa meio hipócrita. A mulher escreve um livro sobre relacionamento e não sabe se relacionar.
Mas o livro dela foi um fracasso por isso, né?
Gente, a gente tá discutindo aqui os personagens do filme. Ô, Fábio, você concorda que eles estão mais próximos do original nesse do que no primeiro, ou não?
Concordo. Eu acho que a Miranda nesse filme tá bem mais próxima do que o personagem dela era. Apesar de ela estar agora englobada na família. A Samantha é sempre a Samantha, né, gente? Eu adoro ela. Apesar de eu ser uma Carrie no fundo, assim. A Samantha, tipo, tira chapéu, assim, né? Tipo, não só a atriz, mas o personagem. E a Charlotte, a gente gente sabia que uma hora ia chegar essa crise dela, né, coitada? Porque que mulher que aguenta ter dois filhos, um marido perfeito.
Nossa, aquela
perfeito.
Criança que chora de noite, Jesus. Ai, meu Deus.
Vontade de estrangular.
É, eu me senti realizado quando a Charlotte tem aquele surto dentro da casinha. Eu falei, finalmente, ela não pode ser tão perfeita assim.
E aquela coisa dela falar que aquela coisa que ela desabafou foi muito bom, né? Lá no A Babá e o Marido, ela falou assim, mas eu vou ficar sem babá. Eu achei muito bom aquela.
Foi. Não, também, aquela foi uma das melhores piadas do filme.
Foi ótimo. Porque é a realidade, né, gente? Quem é a mãe que consegue cuidar de dois filhos, né? Tem a mãe perfeita, né? 24 horas por dia.
E a Charlotte também teve uma cena muito hilária que quando a Carrie volta, né, que elas acabaram de beber, a Carrie volta dando aquele show dela como se fosse a coisa mais importante do mundo, o problema dela. Aí a Charlotte senta e ela pergunta o que eu faço. Ela, I don't know. Qual que é a pergunta? I don't know. Tipo, aí, gente, muito gente engraçado.
Ela bêbada, né, pela primeira vez.
É verdade, né? Eu acho que eu nunca tinha visto ela bêbada.
Não, então. tem um episódio que ela fica bêbada, assim, é um casamento e...
do bombeiro, ó.
É, eu acho que é.
Não é o casamento, né? Não. É um concurso de bombeiro em Rhode Island. Que elas vão, a Carrie vai ser jurada e leva as meninas. Até quando a Carrie conhece o político lá, que quer...
Ah, que elas vão de balsa, não é?
É, eu acho que é.
Lança outra pergunta. Cena do videokê ou Liza Minnelli?
Liza Minnelli.
Indiscutível.
Liza Minnelli.
Eles conseguirem que a mulher aceitasse fazer o filme, já foi um feito. Conseguirem que ela aceitasse, fosse a mestre de cerimônias no casamento, e ainda fizesse um show, poxa, foi...
Não, e a piada da Miranda, foi tudo aquela
foi,
piada.
Aquela...
Não.
Eu ia falar isso agora, Érica.
Quando junta muito gay, a Liza Minnelli é uma entidade que se manifesta, é automático.
E a anterior também, né? Tipo, não dá pra esse casamento ficar mais gay, aí aparece... E o legal também, falando da participação da Liza Minnelli, é como eles colocaram tantas participações especiais sem prejudicar a história. Porque quando eu li, vai ter Liza Minnelli, vai ter Miley Cyrus, vai ter Penelope Cruz, eu falei, caramba, como é que eles vão colocar tudo isso no filme? E eles conseguiram ser sutil, colocaram e ficou divertido, né?
Ficou ótimo.
Miley Cyrus sendo filha da Samantha.
Eu acho que a cena da Miley Cyrus eu precisava, mas tudo bem.
É, ali foi uma piada mais por conta do vestido. Acho que era pra render aquela coisa da Samantha e da idade dela, né? Porque isso fica muito em evidência por conta da questão da menopausa nesse filme.
Eu acho que a Penélope Cruz foi completamente desperdiçada no filme.
Foi. Isso eu senti também.
Ela tem muito talento pra ficar menos de 5 minutos em tela,
mas
sabe?
Mas vai ver que foi ela que pediu, entendeu? Vai ver que pra ela, 5 minutos dentro...
Ela é fã da série, sabe?
Pode ser. Pra gente, que é público, que não sabe o bastidor, é um desperdício, né? Eu queria vê-la mais em cena. É o fetiche do Big por nariz, né? A gente não pode culpar.
Oh, eu tenho encanto com a Penélope Cruz só de ouvir ela falar. Eu acho uma delícia ela falando inglês com aquele sotaque de espanhola.
Nossa, então tu vai ficar louco com o meu sotaque paraguaio, Caio. She sits home and dreams that her man will leave his mark on her head.
He's not all he sees. Ai, Smith Gerald, como você tá mais lindo nesse filme.
Não. O cara que a Samantha pega é muito melhor. Na boa. Não, aquele, de onde vocês conseguiram tirar um cara daquele? Se o Big visse, ia ficar como? Chorando, tipo...
Não, eu discordo que o coroa que a Samantha pegou é... Meu, tudo de bom. Mas o Smith Gerald, no primeiro filme, ele tava acabadinho. Mas nesse, com aquela barbinha por fazer, meu Deus, eu passei mal.
Tava bem melhor mesmo. Eu acho que tinha que ter gravado melhor o photoshoot dele lá no deserto, hein, Ana?
Eu acho que tinha que ter passado assim, sabe, os créditos finais, só ele no deserto, sem camisa, essas
podia ser o photoshoot, né, do pôster no final dos créditos.
Eu acho que sim, gente, não tem problema. Eu ficaria lá vendo os créditos, até o cinema tá completamente vazio, luzes acesas, o carinha me expulsando porque quer limpar a sala, não teria problema.
Ou e a Miranda pedindo demissão? Foi muito surreal pra vocês também?
Não, eu achei tudo a ver com a personagem, assim. Ela já tava meio de saco cheio.
Acho que ela chegou naquele momento mesmo, né?
É, eu acho que era o que eu tava falando com a Erika antes, assim, de começar, que ela amadureceu, entendeu? Ela se decidiu, como aquele filho entra na vida dela por um acidente, por um acaso, ela fica naquela dividida entre a vida pessoal e profissional, que é o que acontece com muitas mulheres. Mas até que ela resolve optar por uma coisa que, na minha opinião, vale muito mais do que qualquer trabalho, porque uma família é uma família, entendeu? Teu filho vai ser teu filho pra sempre, afinal a gente é o que é, não o que a gente faz, entende? Eu acho que ela dá uma amadurecida nesse sentido.
E também porque o trabalho tava matando ela, porque ela sempre se divertia no trabalho, tipo assim, ela gostava de ficar esquentando a cabeça com as histórias lá, e aquilo era tipo uma válvula de escape pra fugir de casa e não cuidar da criança, sabe? É,
enquanto era um desafio, tava ok, quando virou um desrespeito, parou, né?
É, exato. Tipo, ela nunca aceitou isso, você pode ver na série, várias vezes ela teve que fazer, até aquela vez que ela ficou com o chefe dela, achou que ela era gay, aí ela levou uma mulher pra poder, foi. Só porque o chefe gostava disso, e no final ela acabou falando que não sei o quê, porque ela não consegue ir além, e o cara já tava ultrapassando todos os limites, entendeu? E era só porque ela era mulher, sabe? Então ela fez certo, e eu adorei também, depois, muita gente achou estranho ela ter ficado tão feliz e contente durante o episódio todo, eu falo episódio porque o filme parece um episódio.
É,
mas ele foi construído pra ser um episódio grande mesmo, né?
Mas é que eu entendo porque ela é tão fissurada, ela é tão 24 horas naquela coisa do trabalho, quando ela não teve mais nada pra fazer, ela ficou obcecada por outra coisa, que era fazer o... ser a Cicerone lá.
Ser a guia turística, né, do... Pra você ver como ela é questão da Miranda como personagem ser comprometida com o que ela tá fazendo, né? Ela tá no controle lá, tudo bem, não tô no meu trabalho, mas eu que tô organizando essa viagem aqui, o itinerário sou eu que escolho, aprendo as palavras, é bem dela mesmo, né?
Total, e tem mulher que é assim mesmo, é o que eu falo, né? É bem realista, é por isso que essa história faz tanto sucesso, porque a mulherada se identifica mesmo.
E quando a série começa, a Samantha tem quantos anos? Alguém lembra? Ela já tá nos 40, né?
Começa a série, ela tem os seus 40, 40.
Isso,
e finalmente a gente viu ela na menopausa, né? Demorou, mas tudo bem, vai, 12 anos desde o começo. Eu já tava na hora de ver isso acontecendo?
Tava mais que na hora, né?
É.
Tem mulher que apresenta sintoma aí, não tem nem 40 ainda.
E foi divertido, né? Eu achei que eles fossem ter medo de colocar isso no filme, mas acho que eles colocaram bem até.
Colocaram de uma maneira escrachada, de uma maneira debochada, mas realista, entendeu? Que eu, na minha opinião, acho que é assim que tem que se encarar a vida. A gente tem que, não pode se levar muito a sério.
Não foi exagerado trazer essa questão de menopausa da Samantha pro filme. Mas e do Aidan? Valia a pena retrasar?
Lógico, o Aidan vale a pena em qualquer momento, meu filho.
A opinião da Helena quanto a isso é inválida.
Deixa eu só falar, porque eu vi ele ao vivo.
Fala.
Ele é uma coisa, aquele. Pelo amor, eu sou apaixonada pelo Big também, mas o Aidan é o Aidan.
Eu acho assim que o Aidan é tipo uma solução, né? Porque elas iam pro Oriente e aí ela recebe a crítica e tinha que ter alguma coisa pra justificar a crítica ruim. Então o Aidan foi um personagem... Eu vi uma entrevista falando com o diretor sobre essa volta dele e ele falou que não era uma coisa programada, foi uma coisa que eles encaixaram, entendeu?
Ah, não sabia disso.
Não era uma coisa já de roteiro, né? Tipo, ele pensou, eu preciso de uma solução pra esse momento, então ele trouxe o Aidan. E acho que ficou super legal, achei, apesar de essa coisa do beijo, etc. E a Carrie fazer drama, é normal, a gente esperaria um drama, né?
Não, sim, com certeza. A gente reclama do drama da Carrie, mas não seria a Carrie se não tivesse esse drama, né?
Não, e não teria história se não tivesse drama. Sem ação não tem história, tem que ter um conflito pra gerar uma ação.
Aliás, então, isso é uma coisa que eu senti falta. Tudo bem, o filme foi construído com linguagem de episódio grande, mas eu senti falta ali de ter uma linha condutora de história.
Quando eu vi o trailer que mostrava, acho que só o último trailer mostrou a volta do Aidan. Eu nunca gostei do Aidan.
Eu também não.
Não acho.
Eu sou Mr. Big.
Não é nem questão assim, eu sou time Mr. Big, sabe? Tipo essa coisa crepúsculo, assim, sou time
não
sou
meu
ninguém
é,
e tal.
O meu é só do time Mr.
Não,
Big.
Não é bem por aí, não. É que eu não gosto dele mesmo.
Por que tu não gosta do personagem? Eu quero saber. Porque a maioria das mulheres acha ele o homem perfeito.
Exatamente, porque eu acho que assim, não existe homem perfeito, né? Todo mundo tem suas falhas. Porque eu acho assim, ele foi construído de uma maneira perfeita, mas na hora do vamos ver, ele mostrou a falha dele. Na hora que ele sabia quem a Carrie era, ele namorou com ela, ele terminou com ela porque ela o traiu, ele quis voltar, então ele sabia onde ele tava pisando. E aí, no momento que ela surta por causa da coisa do casamento, ele fala, então, é aquela coisa, a bola é minha, então eu vou tomar a bola e ninguém mais brinca e tô indo embora. E colocou ela naquela posição de, ó, se vira pra construir, pra conseguir um apartamento, ou paga o valor que eu paguei, porque você tem um mês e acabou, entendeu? Eu achei meio abrupto, tudo muito abrupto. Ele sabia onde ele tava pisando
ele
e de repente...
Ele tava sendo a mulherzinha, né?
Ele foi a mulherzinha. Mas voltando ao filme, quando eu soube que ele voltaria, eu já torci o nariz, porque é desnecessário, entendeu? Essa história do Aiden, ele já veio, eles terminaram, ele já voltou, eles terminaram de novo. Aí no finalzinho da série, eles se encontraram, a Carrie viu que ele tava casado, que ele tava bem, ele já tinha um filho. Quer dizer, pra mim a história encerrou, foi bem fechada, não tinha que ter mais nada ali, entendeu? Pra mim não tinha mais assunto, não tinha o que render. Tanto que não rendeu, foi um beijo, não, fez aquela bobeirinha ali no meu cara firula, né?
Pra você não renderia mais, mas pra Carrie rendeu.
Ah, pra Carrie todo drama rende.
Qualquer coisa rende. Ela quebrou a unha, ela faz um drama.
Se fosse eu, por mais que eu estivesse com o Big, com o John, né, com o homem da minha vida, vamos dizer assim, casada, mas eu fosse pro Oriente Médio e reencontrasse um ex-namorado que significou alguma coisa pra mim, que não foi apenas um beijo cênico, como eu falei, me desculpe, mas acho que não é um draminha. Eu ia me perguntar, eu, como acredito em destino, ia falar assim, cacetada, por que eu tenho que encontrar esse cara aqui no meio do nada?
No meio da minha crise.
Também,
né? Eu acho que eu iria além do beijo, se vocês querem saber. Só que eu não contaria.
Mesmo indo além do beijo, você não contaria?
Não contaria.
Helena, não registra essas coisas no podcast, Helena.
É verdade, isso pode voltar contra você. É por isso que eu falo. Quando você fala assim, você não contaria, eu falo assim, não, eu nem beijaria, entendeu? Porque só como é que é? Depois as pessoas vão usar isso contra mim e eu vou apanhar.
É que aí eu acho que é a minha atitude meio masculina. Porque o que um homem faria nesse lugar? O homem ficaria assim com a sua ex, transaria com a sua ex e não contaria pra sua atual e levaria tudo numa boa, entendeu? Por que a mulher não pode fazer a mesma coisa?
Eu entendo, tudo bem, mas por causa de um beijo, precisaria desse carnaval que foi criado?
É, claro. Aí é aquilo que a gente tava falando, né? É o drama da Carrie e, enfim, pra ser a Carrie ela tem que fazer esse drama. E só uma coisa que eu queria acrescentar, vocês estão vendo como Sex and the City é legal, né? É uma das poucas séries que a gente assiste e quando a gente vai discutir a série a gente começa a discutir a vida real, né? Eu acho isso incrível dessa série. Porque de todas as outras, quando você vai discutir, beleza, você tá discutindo um entretenimento, uma coisa que você vê na TV e acaba ali, no máximo ela vai render uma discussão sobre a série em si. A gente não, a gente leva Sex and the City pra essa discussão de vida, de homem, de mulher, de machismo, de feminismo.
Uma vez eu vi uma entrevista da Sarah naquele David Letterman Show e ele perguntou pra ela ao que ela atribuía o sucesso da história, né? E ela falou uma coisa que eu concordo, porque eu acho que as boas histórias são as simples histórias. E ela falou assim, eu acredito que a série faz tanto sucesso porque é uma simples história bem contada. E é bem isso, porque é uma simples história que pode acontecer na vida de cada um, apesar dos exageros dos figurinos e algumas outras escorregadas assim, de propositais, mas é uma história que é isso, esse é o papel das histórias, da gente ficar aqui, a gente tá aqui discutindo uma história, mas a gente já tá discutindo caráter, a gente já tá discutindo atitudes que a gente teria na nossa vida real, entendeu? Isso que é o legal.
Agora, deixando um pouco de lado essa coisa de realidade aí, vocês finalmente descobriram por que que a Paula Abdu saiu do American Idol, né? Agora eu me pergunto, Paula Abdu, você sai do American Idol pra fazer uma participação tão pequena?
Ela deve ter ficado muito chateada com essa homenagem, tipo, porque ela é muito, não me toque, né? Não posso fazer isso, posso fazer aquilo.
E é muito engraçado quando a Charlotte chega e fala assim, ela também tá aqui? É muito bom, né? Agora a gente chega no assunto que eu queria muito que o Fábio desse a opinião dele, que é a questão dos figurinos da série. Você entende mais de moda do que eu, possivelmente. Não quero dizer que as meninas aqui têm um mau gosto, mas você escreve disso todo dia. O que, que você achou, Fábio?
Eu achei assim, pra realidade que a gente vive, não existe aquele figurino, né? O pessoal vai fazer compra com aquela saia bufante. Adorei a camiseta lá do Jador Dior, eu teria, claro. Mas, não sei, o vestuário feminino, a gente já esperaria que seria uma coisa gigantesca, porque quando foi anunciado 10 milhões de dólares.
Só no figurino?
Só no figurino.
Caramba.
E assim, eu gosto da Patricia Fields porque ela apimenta as coisas, né? Você vai tomar café de manhã na padaria, você acha que você vai montar daquele jeito, né? Tipo, não tem.
É verdade.
Mas assim, teve uma competição de grifes, assim, pra participar. Os sapatos são uma coisa à parte, né? Porque nesse filme, não só o Manolo, que é, tipo, padrinho da Carrie. Também tem Dior, que trouxe os sapatos ali. Eu li também que até tentaram colocar aquele brasileiro, Spesato, não sei, acho que é, como que é, Alexandre Birkman. Quase conseguiram colocar um sapato dele, mas não rolou. Eu me preocupei pra me vestir pra pré-estreia do filme. Imagina, tipo, é uma coisa assim.
Tava, eu fui nessa mesma cabine que você. Tava mesmo nesse clima, né? Todo mundo super fashion, super arrumado. Eu cheguei lá me sentindo mais jequinha, porque eu não me preocupei não, Fábio.
Ainda bem que aqui no Rio não tem isso.
Iguatemi tipo... também. Iguatemi é uma coisa já diferente, né?
Agora, voltando no assunto do sapato que você tava falando, o mais bizarro é que no meio de tanto sapato super desejado aí pelas mulheres, o que se sobressai é um sapato de $20, né?
Mas acho que eles quiseram dar um toque também, né? Tipo, essa coisa de que a Carrie gastava, tipo, $400 no sapato, ela podia gastar 20 no Oriente, né? Eu acho que o filme passa algumas mensagens, assim, de consumo, que eu acho importante. Não só essa questão do sapato, mas a questão das roupas. É uma extravagância que a gente não tá acostumado, né?
Ah, e uma coisa legal também é que a gente nunca esperaria que a Carrie deixasse algum dia de gastar dinheiro com roupa e sapato, e tem uma mensagem bem sutil dela no começo do filme, que ela volta numa loja e a mulher fala, nossa, quanto tempo sem te ver? Ela, eu deixei de comprar roupa pra comprar móveis. Isso eu achei legal também. Parece que ela, em alguma coisa, ela deu uma amadurecida, né? Se bem que a gente vê a casa dela também em questão de móveis, mas fashion
também,
impossível.
Eu acho, Caio, que entra uma coisa que foi a crise econômica, o amadurecimento econômico dos Estados Unidos, porque a Samantha fala, né? Eu quero ir embora, vamos pro Oriente Médio, não aguento mais essa economia falida, não aguento mais essa pobreza, eu quero um lugar rico. Porque eles tiveram aí uma rasteira que pro Brasil já seria extremamente comum, pra eles não. E eu acho que é toda uma forma de repensar e de se fazer um papel meio de bonzinho, que é válido também, né?
Eu li uma entrevista com o diretor, o Michael, né? O Michael Petro. E ele disse que quando foi a distribuidora fechou o segundo filme, ele se viu num problema. Porque ele falou assim, como que eu vou fazer um filme tão, tipo, fashionista, tão falando sobre consumo numa situação que a gente tá, que era a época da recessão americana. E ele falou que ele ficou assustado no começo, porque ele falou, como que eu vou abordar esse assunto? E tudo bem que o filme demorou quase um ano pra ficar pronto. Mas ele falou que se preocupou bastante com esse tema. E a gente percebe que, assim, Sex and the City também vai pra economia, né? Não só como a Miranda, tipo, é uma advogada de sucesso e tal. A Carrie tem um apartamento no... Acho que... Eu nem sei onde é aquele novo apartamento. Tem essa coisa da mudança do apartamento também, vocês perceberam, né?
É, que ela tá na casa do Big, né?
Eles estavam na casa
do Big. E ela não vende o apartamento dela antigo por causa da crise. Ela fala claramente isso, porque não dá pra vender imóveis agora.
Eu acho que eles se apropriaram bem da crise também, porque eu li uma entrevista da figurinista e ela falando da questão do vintage, que eles iam se apropriar bem disso. Não tá na época da gente sair comprando as roupas caras que elas comprariam numa ocasião normal, numa situação de financeira normal. E, enfim, não devem ter comprado os vintages mais baratos do mundo. Mas alguma coisa elas devem ter economizado, né?
Não, tem a cena da Charlotte que a menina suja a saia, que ela fala, não, minha Armani, tipo, deve ser 94 aquela saia, tipo, alguma coisa assim, ó.
Ela fala que é vintage, né?
Ela fala.
Quando ela tá no telefone com a Carrie, ela chega a falar, qual saia, né? Aquela vintage e tal, não sei o quê.
E a Carrie toda preocupada com, sinto muito.
Se ela falasse que a criança tinha caído quebrada a cabeça, a Carrie não ficaria tão abalada, né?
Não, ela ia perguntar assim, mas manchou tua roupa de sangue?
Vem por aí. Do you believe in love? Yes, I believe in
love. I believe it's because I tried. E a trilha sonora, vocês curtiram?
Ah, maravilhosa. Eu queria entrar nisso, porque, assim, do primeiro filme, o que tem de melhor é a trilha sonora, viu? E nesse segundo empatou, mas a trilha sonora tá maravilhosa também.
Sobre a trilha, assim, eu gostei pra caramba, assim, daquela primeira música de abertura do primeiro filme, que era da Fergie. Tanto que no podcast que a gente gravou sobre o primeiro filme, eu fui muito zoada por causa da música, porque, vamos combinar, a Fergie não é um exemplo de qualidade musical, assim, muito, muito legal de se dar, né? Mas, e gostei muito dessa da Alicia Keys, a Empire State of Mind, que toca no comecinho também.
Essa é um show à parte.
E eu gostei muito também da versão que eles fizeram meio árabe do próprio tema de abertura da série que toca ali no meio do filme, achei bem bacana.
Esse eu acho que é a melhor parte da trilha, é de arrepiar, né? Você vê elas lá andando, até no meio do deserto elas são poderosas. E aí toca aquela versão de Sex and the City das Arábias, foi muito legal.
um show à parte, porque a música traduz Nova York e traduz o que as ruas da cidade te trazem mesmo, assim. Porque Nova York te inspira, Nova York, eu sou apaixonada por Nova York, então é difícil falar, mas é uma São Paulo melhorada, mais tranquila e muito mais charmosa, né? Mas também a gente tem que valorizar o que tem de legal aqui, é óbvio.
Tenho que contar um segredo aí da Helena, gente. Ela até chorou nessa hora.
Chorei mesmo. Chorei porque me lembro de coisas que aconteceram em Nova York recentemente, de reencontros com o meu Mr. Big. E tomara que seja um final feliz como o da Carrie. Mas ele também, o meu Mr. Big, precisa amadurecer aí muito mais do que o próprio Big do Sex and the City.
Recomenda o filme, poxa vida. O Big dessa vez teve uma atitude bacana, né? Dando um anel e tal. Recomenda, poxa.
Sim, também, né, Ana? Apesar de toda a tua... teu ódio ao Aidan, se aparecer o Aidan na minha vida, também não vai ser.
Gente,
que se cuide.
A gente tá falando de Nova York. Vocês sentiram falta de Nova York nesse filme?
Não, porque também tem que mudar, né? Apesar de toda a minha paixão por Nova York, eu acho que essa coisa Mil e Uma Noites foi maravilhosa, dá uma mudada, dá uma quebrada.
E até porque a série chama Sex and the City, né? E a gente faz parâmetro com essa série em tudo quanto é lugar que você vai. E eu posso dizer que já viajei pra alguns países e virava assunto algumas vezes. Sex and the City, você podia estar na Alemanha, você podia estar em Cusco, em qualquer lugar que você começa a falar, todo mundo tem uma referência ou outra pra discutir. É realmente Sex and the City, não é Sex and Nova York, né?
Exato, é algo universal, né? Uma história universal e é por isso que faz tanto sucesso e eu acho ótimo que se passe em outros cenários.
Nós estamos conversando e foi uma coisa que eu acho que eles encontraram um meio de se livrar um pouco daquela coisa dos gastos nos Estados Unidos, que é uma coisa agora que é meio que um pecado, entre aspas, e também de afastar elas daquele monte de coadjuvantes, de pessoas outras, trazer as garotas de volta pra serem só elas, sozinhas, por conta própria, vivendo a vida delas. É valorizar os personagens principais e deixar aquele povo pra lá, tudo bem, eles são legais, mas, tipo, elas nem ligavam pra casa, só a Charlotte que ligava de vez em quando, e era só elas, pronto, como no início, sabe?
Eu queria colocar um adendo sobre a questão da cidade de Abu Dhabi. Eu li também que eles iam fazer primeiramente em Dubai, só que daí teve uma história de uns... talvez, provavelmente tenha sido incentivo de Abu Dhabi. Eu nem sabia que existia Abu Dhabi.
Eu, pra ser sincero, achei que eles tinham inventado essa cidade pro filme.
Eu também, sinceramente, ainda quando tava lá gravando, eu falava assim, Oriente Médio, pra não dar furo, entendeu? Porque eu não sabia o nome da cidade.
E achei que foi uma puta jogada, porque assim, se eu não me engano, o Oriente Médio tá tentando levar todos os eventos principais pra lá, e eles fizeram essa coisa, essa propaganda, é uma propaganda, né, da cidade.
É uma bela de uma propaganda.
A vontade de você ir lá, assim, naquele hotel 5 estrelas, tudo bem que só tem aquele shake lá, aquelas coisas, mas é muito incrível, assim, eu achei que Dubai, acho que ficaria legal, mas...
Ficaria meio óbvio, né?
E aí, Abu Dhabi é uma coisa que ninguém conhece, né? Tipo, exótica.
É, pra quem assistiu O Caminho das Índias, Dubai já é passado, né,
não,
gente?
Não, e outra coisa, meu, a Abby já foi pra Dubai, tipo... Dubai is over.
Não, a Paulinha foi pra Dubai, né?
É, agora é Abu Dhabi e todo mundo vai querer ir pra lá. Agora, entrando nos momentos finais do nosso podcast, vamos discutir melhores e piores cenas? Começando pelo que vocês acharam de melhor.
Muito difícil, cara. Teve muito momento bom.
Ah, mas escolhe uma ceninha que você se divertiu muito.
Posso escolher pra implicar, Ana? Pra mim, o melhor...
Ah, não! Poxa vida! Helena, não seja má.
O melhor foi o reencontro com o Aidan. O casamento também. A cena... O casamento foi fantástico. A Liza Minnelli é o top do top. Mas o reencontro com ele, lógico, aquela magia toda. Ali, pra mim, são essas duas cenas, assim, as mais marcantes.
Eu gosto da cena que a Samantha joga as coisas no chão lá e que ela enfrenta todo mundo, né? Tipo, eu gosto muito daquela cena.
Que ela extravasa, né?
É, não, ela estoura, né? Ela fala, não aguento mais, né? Tô já com calor, etc. E, tipo, não podia mostrar o corpo, né?
Cena específica eu não tenho, porque eu gostei do filme todo, assim. Mas o que eu mais gostei foi ter afastado elas de filhos, de maridos, de outras pessoas e ter deixado elas lá se divertindo, eu podendo ver toda
aquela coisa da interação entre elas. Eu gostei muito, assim, porque foi uma cena que me impressionou, assim, foi a Liza. Me impressionou muito o número musical dela, foi muito bacana. E como eu falei no começo, foi fantástico eles terem conseguido que ela participasse, que ela fizesse todo aquele show. Foi... Não dá pra descrever, assim. Pra mim foi muito bacana. E ainda mais ela fazendo a piadinha com o casamento, né? Dizendo que é sério e tal, né? Ela que já casou milhares de vezes, né? Então, foi muito divertido. Foi uma sacada ótima.
Cada um tem a Abby que merece, né, gente? E o pior, porque o pior é o que rende. Eu deixei esse por último de propósito. O que vocês não gostaram no filme?
Assim, não sei se é um pior. Porque eu concordo com a Erika. Eu gostei de todo o filme. Contrário do primeiro que eu não gostei. Mas o que eu acho que foi um pouco over demais, desnecessário, Caio, que eu até comentei contigo ontem quando a gente assistiu, é aquela cena das quatro fugindo com a burca, que a Carrie para o táxi levantando a...
Eles tinham acabado de discutir o desrespeito da Samantha jogar as camisinhas no chão, e aí ela vai e me mostra a perna na rua.
Eu achei desnecessário aquilo.
É uma referência, né, isso é de um filme antigo, né?
É, que ela viu com o Big, mas de qualquer forma, eu achei meio... Tudo bem, fica engraçado, mas acho que ali foi meio trapalhões demais, assim.
Eu não sei, uma cena específica que eu não tenha gostado, eu gostei do filme inteiro, assim, não tem uma coisa, assim. Ah, aquela cena dos peitos lá da outra na banheira, eu achei muito necessária.
Da babá, né?
Da babá, eu achei meio... O personagem, assim, aquela citação é legal, assim, porque daí deixa a Charlotte. Eu fiquei, assim, super triste com aquela cena que ela chora no... Eu quase chorei também, junto.
Na casinha, lá no armário?
Ela entra no armário e chora, tipo, é meio... Eu quase chorei, fiquei, assim, a ponto de chorar, mas...
O da babá que você falou, eu até... Essa cena me trouxe o seriado de volta à cabeça, porque eles esclarecem no final que ela era lésbica, né? E Sex and the City tinha muito esse recurso nos episódios. Ele colocava uma coisa no começo... E no final ele te mostrava, olha, e aquilo que você viu não significa nada, porque é isso, isso e isso. Eu gostei muito de terem um detalhezinho que pra mim fez a diferença no final. A babá era lésbica. Todo o problema do peito não era nada.
É, mas os homens gostavam, então.
Mas que homem não gosta de lésbica, né? Vamos combinar?
Ah, eu lembrei de uma cena que eu não gostei. Não, uma cena não. Uma coisa específica. Eles deram muito close na Carrie. Não sei, tipo, ela ficou com... O nariz dela é feio, mas, nossa, deram uns close nela.
Eu acho que por contrato, como tem o HD agora, eles quiseram provar que ela é bonita até em HD, mas deve ter rolado uma...
Meu, foi pela culatra o negócio. Se foi essa a intenção, foi pela culatra, viu?
Outra coisa também que foi excessiva foi aquela criança chorando. Que vontade de ganar.
Ah, mas acho que ali era pra colocar a gente no clima da Charlotte também, né?
Coitada.
Deu dó, né?
Olha, eu sei que a gente não tem mais esse quadro, mas eu queria reavivá-lo porque é pertinente. O ruim, mas é bom. O que realmente me incomodou foi o final, o Big dando um anel pra Carrie. Então é ruim, mas é bom. É bom porque... Porque o Big amadureceu. Finalmente, um dos dois amadureceu. Agora, ruim, porque, poxa vida, é como se você, se seu filho quebra alguma coisa e você, em vez de mostrar pra ele que aquilo é errado e né, de alguma forma educá-lo e tal, você vai lá e dá um presente.
Ah, mas ele deu uma prensa nela antes.
Deu, ele deu uma canseira nela, deu uma sumida, assim, ela ficou assustada.
Essa cena do anel, Ana, depois eu fiquei pensando, na verdade, o que eu acho...
É um castigo.
Eu concordo com a Erika, é um pouco de castigo também. Agora também, ó, você vai usar a aliança e você vai ter que
engolir isso. Gema.
Na verdade, assim, é isso aí, Erika. Na verdade, simboliza ele trazendo ela pra tradição. Porque ela fala pro Aiden, ó, sem diamante, quando ela mostra a aliança, né? E aí ele fala, ah, você realmente não é uma mulher comum, você não é uma mulher tradicional. E quando o Big dá o diamante pra ela, é meio que dizer assim, tá bom, eu entendo, você não é convencional, mas agora você vai ser tradicional, você vai prometer que não vai beijar outro homem, você vai prometer que vai ser fiel, então assim, ele puxa a rédea dela, é meio que isso, assim, ele dá o anel, mas é meio que colocar ela no eixo, que no fundo também é o que toda mulher quer, né? A mulher quer que mande cala a boca, isso no fundo é...
Helena polemizar.
Mas eu mesmo com essa explicação sobre esse prisma que você tá falando, Helena, eu continuo achando que foi ruim, mas é bom. Porque é o que eu falei no começo. As pessoas, elas não podem querer mudar a outra. Elas têm que aceitar. E elas quando elas se relacionam já há um tempo, elas começam a conhecer a pessoa e sabem que as pessoas podem até tentar amenizar algum traço, mas mudar não vai, entendeu? A partir do momento que ele coloca uma aliança no dedo e vai falar, agora você é minha, usa aqui, vai mostrar pra todo mundo, de repente ele tá passando por cima de uma individualidade dela que é desnecessária, entendeu?
Ai, não, ninguém precisa respeitar a Carrie, gente.
O problema não é se ela tá usando a aliança
ou não. Mas, ó, então, a Carrie, ela ultrapassa, né? Eu acho que ali a gente precisa colocar ela um pouco pra baixo.
Não, porque eu só queria...
Ela não tem juízo.
Ela não tem juízo, só queria colocar assim, gente, toda mulher quer que mande cala a boca, mas é só, a mulher não tem que apanhar não, tá? Pelo amor de Deus, não tô achando a violência doméstica.
Violência não é a solução.
É, não.
E eu pensei numa coisa desnecessária, extreme do filme pra mim, que foi assim, poderia ter poupado um pedaço, o filme ser um pouco mais curto, se tivesse tirado isso. E que realmente, pra mim, foi vergonha alheia, extreme.
Ah, então a gente tá junto, que eu sei que você vai falar.
Karaokê é meu woman com a música Whatever?
Karaokê de qual é rola, meu? Pega uma música que todo mundo sabe.
O Survive, pelo menos, já apela logo.
Pelo menos uma que a gente fosse rir, né, Érica?
Nossa, parecia um monte de velhinha cantando, a Miranda com o maior cabelo, parecia, sei lá...
Não,
ai,
sabe
nossa.
O que eu senti, Érica? Tipo, eu deveria conhecer essa música, mas eu não conheço.
É, tô apoiando. Fui excluída da
brincadeira. Mas eu acho que é famosa lá, né?
Poxa, é, tipo música do Glee, sabe? Que é famosa lá e a gente não conhece aqui.
Não, lá é Abu Dhabi que é famosa, né?
Bom, a minha melhor cena, eu não falei, né? É a pior, eu concordo com a Erika em todas as opções que teriam. Mas a melhor cena eu fico em dúvida entre algumas. Eu adorei, ri muito com a Charlotte desabafando com a Miranda. A Samantha chupando o narguile também foi hilário. A cena do casamento gay pela Liza Minnelli, né? Foi legal. Mas eu acho que o emblemático pra mim desse filme foi que elas quatro, fodona do jeito que elas são, com os defeitos do jeito que ela tem, no meio do deserto, com aquela versão Alibaba de Sex and the City. Aquilo pra mim foi de arrepiar. Eu fiquei arrepiado quando eu vi aquela cena. Eu falei, olha, Sex and the City, no meio do deserto. Muito legal. Gente, queria agradecer muito a participação de vocês no podcast. Valeuzão. Sempre um prazer falar de Sex and the City com gente que gosta, fica melhor ainda, né? Então, pra gente encerrar as despedidas, Helena, se você quiser deixar Twitter pro pessoal bater papo com você sobre Sex and the City, saber mais sobre como foi a premiere pessoalmente, qual que é?
Olha, meu Twitter é gongado, porque como eu trabalho com redes sociais, pra mim é trabalho, mas quem quiser me procura lá, Helena Prates. E, enfim, guardem no meu primeiro romance, meu segundo livro, que vai sair, se Deus quiser, até agosto, de acordo com
agosto
a minha
de
previsão.
Deus, Érica,
agosto
Helena.
De Deus, que se chama Exquisita, se passa em Punta del Este e fala exatamente sobre uma mulher em crise, a crise feminina. Mas ao contrário de Bridget Jones e Carrie Bradshaw, é uma mulher casada que questiona justamente o conflito dela, não no casamento, mas que apesar de já ter um homem, ela continua com suas carências, com seus conflitos, com as suas dúvidas, com as suas culpas. E eu espero que todo mundo curta.
Fábio, e aí? Agora chegou a hora de falar do site, mais, chamar o público pra ir lá, deixar Twitter, endereço.
Então, se qualquer homem que esteja ouvindo o podcast pode acessar o modaparahomens.com.br. Se quiser dar dica de post pra gente, a gente corre atrás. A gente vai fazer São Paulo Fashion Week agora, semana que vem. Então, todas as dicas de moda a gente vai trazer, tendências, o que, que os caras estão usando, o que, que os caras não estão usando, o que, que já passou. E meu Twitter pessoal é Fábio Alves com 2L. Pode adicionar lá e também perguntar por lá também, que a gente tira as dúvidas.
Ô Fábio, mas as namoradas também pode passar lá pra... Porque no final das contas são algumas que tomam conta do guarda-roupa
sim,
do namorado.
A gente tem muita dúvida de namorada e às vezes as namoradas transformam o namorado. Né?
Ô Fábio, posso te dizer uma coisa em nome das mulheres? Muito obrigada por fazer esse trabalho quase social de ensinar os homens. Que é o que eu digo, né? Todo homem, ele é um retardado emocional e um retardado no visual. Porque quando evolui, vira gay. Então, assim, é muito bom que tenha essa orientação. Então, para que eles, alguns não podem, o homem não pode evoluir mesmo, que a gente já tá na ausência, mas se puder melhorar um pouquinho no look.
Eu tenho alguns amigos, assim, heterossexuais.
Ah, manda entrar no meu Twitter, viu, gente? Pode entrar lá.
É o podcast Vai Dar Namoro, Érica.
Oi, tchau, audiência.
Eu só quero fazer uma despedida sem levantar polêmica de que, olha, gente, o filme foi bacana tal, mas eu acho que deu, hein? Eu acho que não tem mais assunto pra fazer mais, não. Tá todo mundo muito velhinho, não quero ver ninguém com bengala lá, né? Não, não vai ser bacana mais um, não. Acho que deu, hein?
Eu não concordo.
Eu também não.
Tá muito longe de bengala ainda. Se a Liza Minnelli conseguiu dançar, minha filha. Qualquer coisa é possível.
Bom, depois dessa a gente encerra então, gente. Até o próximo podcast, a gente volta falando sobre season finales e também trazendo as categorias que a gente ainda não comentou do Lizarin Awards, que tá chegando. A gente vê você numa próxima edição. Até mais.